Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.
Sou Marcos Menezes e esse é o podcast Papo e Conteúdo, que tem como objetivo inspirar pessoas com histórias e exemplos, mostrando que com trabalho e paciência é possível alcançar seus objetivos. Vou mais uma vez falar com vocês sobre a campanha Apoie o Pequeno Empreendedor. Vamos falar com mais dois empreendedores hoje. A primeira é a Sheila, que é proprietária da Lojas Braga.
Olá, Marcos, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Vou me apresentar, meu nome é Sheila, eu sou da Loja Braga. A Loja Braga, ela fica em Carapicuíba, ela existe há 16 anos. Nós trabalhamos com móveis convencionais e também com colchões, principalmente da marca Castor, né? E nós estamos com um projeto a médio prazo de trabalhar com móveis planejados, né? E eu vou deixar o meu contato, o DDD é 11 970963982. Obrigada.
Obrigado, Sheila. Agora nós vamos ouvir o Edenilson, que é proprietário da Guedes Silk.
Ok, Marcão, muito obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, meu nome é Edenilson e a Guedes Silk está localizada aqui na região sul de São Paulo, onde eu estampo camisetas, calças, bermudas, uniformes profissionais, uniformes esportivos e também uniforme escolar. Vou deixar meu contato, é o DDD 11 95221 6981. Tem também meu e-mail, que é o guedesedenilson7@gmail.com. É isso aí, obrigado, valeu.
Muito bom, Edenilson, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos apoiar a campanha Apoie o Pequeno Empreendedor. Olá, pessoal. No episódio de hoje, irei bater um papo com a Gladys Mendonça. Ela é proprietária de 3 franquias, com 2 unidades de cada. E, literalmente, ela assumiu todas elas sem nenhum conhecimento como empreender. Gladys, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui e vamos começar esse bate-papo. Para iniciar, conta um pouco sobre você e como você assumiu todas essas franquias.
Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês, pelo convite do Marcos, para poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui no Papo Conteúdo. Então, bom, ele me perguntou, né, sobre como eu comecei a empreender. Então, na verdade, eu meio que caí de paraquedas, né? Eu nunca me vi empreendendo, né? Eu sempre trabalhei CLT e quem estava empreendendo na época que eu era casada era meu marido. Ele quem começou a empreender. E depois eu saí da empresa que eu trabalhava e a gente começou, então, a trabalhar juntos, né? Só que, né, por motivos pessoais, nós nos divorciamos e tivemos que fazer a partilha das empresas, né? E eu sempre fiquei nos bastidores, né? Eu sempre fui... cuidei da parte financeira, administrativa, né? Eu tenho formação contábil, então eu nunca, né, fui à frente, né, da área comercial, fazer as coisas que realmente tinham a ver com o negócio, né? E aí, com o divórcio, a parte que ficou comigo foram 2 óticas, Carol, né, da franquia Carol, e uma escola da franquia Evolute, uma escola de ensino técnico profissionalizante, né, e inglês. E assim, assim que eu me vi, né, diante dessa situação, a minha vontade foi: vou vender tudo. Não tenho condição de assumir, não tenho capacidade, né? E eu fiquei pensando seriamente nisso, né? Foi daí que os funcionários vieram conversar comigo e eles sentiram essa minha insegurança, né? E vieram pedir para que eu não desistisse, né? Não desistisse sem tentar, né? E eu expressei a minha insegurança e meu medo, só que eles foram, assim, muito, muito legais comigo, muito pacientes, e eu pensei, né, na vida, nas famílias representadas por eles. Eram 18 funcionários na época, e eu falei, puxa vida, né, eu não posso ser egoísta, pensar só em mim nesse momento, né? Então eu decidi tentar, né, e dei a cara para bater, né, fui aprender como é que se comprava óculos para ótica, como é que funcionava, qual era a diferença das coisas. Fui fazer o curso de inglês também para entender o que era, né, a escola que eu estava herdando. Então, eu, assim, por opção, eu não teria sido empreendedora. Mas foi algo que eu não tinha como escapar. Ou era isso, ou eu vendia tudo, né? Então eu pensei, bom, não existem coincidências, né? Se eu tô nessa situação, é porque de alguma maneira Deus vai me capacitar.
Como foi para você quando a pandemia chegou no Brasil e tiveram que fechar todas as lojas?
Sobre a pandemia, foi algo surreal, né? Assim, você nunca pensa que vai passar por isso. Então, eu já estava insegura de ser nova empreendedora, né? E ainda passar por essa situação, né? Foi um susto, né? Mas estava totalmente fora do meu controle. Não era algo que tinha a ver com a minha administração, com o meu segmento de negócio, era algo mundial. Então, eu decidi não olhar para o problema, porque eu não tinha o que fazer mesmo, né? E decidi olhar e fazer o que estava ao meu alcance, né? Então, eu aproveitei todos os benefícios que o governo dava, de suspensão, redução de jornada, postergar impostos, empréstimos, né? E enquanto todos faziam quarentena, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, porque era minha obrigação buscar soluções, né? Com locadores, com fornecedores. E graças a Deus, nesse ponto, ser franqueado é bom, porque as franquias também assumiram a nossa dor, né? E eu pensava, bom, meus funcionários estão em casa, mas eu não posso me dar o luxo de estar em casa também. Quando eles voltarem, eu preciso estar com as soluções, né? E graças a Deus eu fui conseguindo ter várias negociações, foram indo bem, consegui dividir as despesas em vários meses. Então, assim, foi um dia após o outro, mas assim, eu chegava na empresa, abria o extrato bancário, olhava, pensava, meu, o que eu vou pagar hoje e o que eu não vou pagar, né? E foi assim, e na verdade tem sido assim até hoje, né? É um dia após o outro.
Gladys, como você lida com a concorrência?
Sobre a concorrência, eu penso assim, eu acredito no meu produto, né? Eu compraria o meu produto, né? E uma coisa que eu tenho de diferencial é atendimento, né? Acho que as pessoas são um diferencial, né? Então, você ter um excelente atendimento, aí, por exemplo, o que eu falo, né, nas lojas e na escola, eu falo, gente, eu posso não saber sobre o produto, né? Não saber a especificidade de cada coisa, mas eu sei servir café. Aí eu sirvo café, aí eu sou simpática. Então, eu falo para eles, olha, essa parte eu sei, né? E eu faço questão de estar na linha de frente com o cliente, né? De conhecer pessoalmente. Então, quando eu tenho oportunidade de estar no balcão das lojas, eu mesma vou, eu atendo as pessoas, quando eu tô na escola também, eu falo com os alunos. Então, eu acho que o que a concorrência tem? Ela tem o mesmo produto que eu, ela tem o mesmo preço que eu. Então, qual é a diferença? A diferença sou eu, né? Então, eu penso que é o dono, né, que faz a diferença. É você que vai realmente dar o status, né, para o seu negócio, né? Você é a cara do seu negócio, né? E a sua cara só você tem, né? Então, eu acredito que eu consigo passar pela concorrência nesse sentido, porque eu acredito no que eu faço, acredito no que eu vendo e eu tô lá, né? Eu tô lá dando a cara pra bater, Dizem, né, que só sabe mandar quem sabe fazer, né? Então, você tem que ter humildade de estar lá junto com seus funcionários, aprendendo e fazendo a coisa ter a sua cara mesmo.
Depois de tudo que você passou, o que você diria para alguém que quer começar a empreender?
Bom, para empreender hoje, né, o que eu penso, né? Você tem que... São três frases que eu penso, né? Você tem que encontrar uma dor a ser curada, uma necessidade a ser suprida e pensar no que você compraria, o que eu usaria, né? E imprimir a sua marca. No que você é diferente dos outros, né? Como eu tava falando da concorrência, né? Não pode ter medo de errar, né? Você tem que saber calcular até onde as suas pernas alcançam, né? É outra coisa, acho que você nunca deve fazer dívida para começar, porque senão você já começa sabendo que vai demorar o dobro do tempo para recuperar o investimento, né? É, e não ter pressa para ter esse retorno, não misturar vida pessoal, né? Então, um conselho que eu dou é para você tem que se dar um salário, né? Então, você vai fazer as contas do seu negócio, você pensa num valor, eu preciso tirar R$2.000 no mês. E você tem que viver com esse R$2.000, entendeu? Você não pode, aconteceu uma situação, pega da empresa mais, só mais 200, não, só mais, não. Você tem que ser fiel, porque assim, você é empregado da sua empresa, né? Então, você tem um salário e você tem que viver dentro desse salário. A empresa começou a dar lucro, você pode se dar um pouquinho mais, mas eu já te adianto que são 2 anos aí, pelo menos, para você começar a ver a cor do dinheiro. Então, para você empreender, você tem que ter paciência, né? E ser muito regrado, muito disciplinado, senão você vai acabar misturando as coisas.
Eu quero de antemão agradecer sua participação e que você, por favor, deixe uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo.
Se eu pudesse, né, falar, né, você fala de uma mensagem final, tem uma frase que eu gosto muito de um cara que chama Jean Cocteau. Ele fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, assim, empreender no Brasil é mais difícil que em qualquer outro país. A nossa carga tributária é absurda, mas faz parte do jogo, né? Eu acho que ninguém acreditava que eu conseguiria, né? Nem eu mesma, na verdade. Mas eu encontrei um sócio perfeito, né? Que acredita em mim e enxerga além das minhas limitações, né? E aí eu também comecei a acreditar, né? E esse sócio perfeito é Deus, né, gente? Não conseguiria sem ele, né? E hoje, depois de 1 ano que eu assumi as empresas, elas dobraram, né? De 2 óticas para 4 e de 1 escola para 2, né? Então, aí eu me pergunto como, né? Como que você conseguiu isso em plena pandemia, vamos dizer, né? E eu respondo que é deixando Deus ir na frente, né? E nunca olhando o copo meio vazio, né? Sempre pensando no copo meio cheio e olhando com bons olhos, né? Não sendo pessimista, não sendo olhando as coisas com olhos negativos, né? Mas acreditando, né? Acreditando. Mas eu digo que realmente a fé foi algo que foi todo diferencial para mim, né? Se não fosse Deus, realmente eu não teria conseguido. Um dia eu posso contar a história completa para vocês, porque agora foi rapidinho. Mas assim, se você conhecer a minha história do começo ao fim, você não vai ter dúvida da mão de Deus, né, na minha vida. Obrigada, Marcos, pelo convite. Foi ótimo poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história. E eu tô à disposição, gente. Quem quiser conversar pessoalmente comigo, falar pro Marcos, até deixar meu contato aí. E tamo junto. Beijão.
Gladys, agradeço novamente sua participação. De fato, sua história foi muito inspiradora. Sucesso para você. Pessoal, até o próximo episódio.
Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.